Muito bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Eu, sistematicamente, senhor presidente, tenho usado essa tribuna para falar sobre a questão das obras de infraestrutura da região amazônica, em especial as obras de infraestrutura para o nosso estado de Rondônia. Com relação à nossa luta para a restauração da BR-364, a restauração da BR-425, as pontes da BR-429, as nossas estradas vicinais, a ponte do Rio Madeira ligando Porto Velho para Manaus, a própria 319, que está paralisada já há mais de 10 anos e que é de fundamental importância para nós em Rondônia, para a produção agrícola que nós produzimos no estado e queremos ver nas gôndolas dos mercados de Manaus. Nós não temos condições de fazer o transporte dessa produção. Temos que utilizar as balsas que levam de 5 a 10 dias, dependendo da época do ano, dependendo se é época da cheia, se é época da seca. Então, é um problema sério para nós. A ponte do Abonã, e é exatamente isso que eu quero colocar. Conseguimos avançar, senhor presidente. Hoje, a BR-364, ela já está em fase de restauração. Depois de muita discussão, muitas reuniões, muitos projetos, a ida do general Frache lá em Cacoal e de Paraná para dar a ordem de serviço e verificar de perto a questão dessa obra tão importante para o nosso estado. A 429 também já foi feita a licitação, já iniciou as obras das pontes, principalmente a travessia urbana da cidade de São Miguel do Guaporé, já iniciou esse trabalho que é importantíssimo. Também a 425 já foi dada a ordem de serviço. Estivemos lá, junto com o Tarcísio, em Guajaramirim, em Nova Mamoré, foi dada a ordem de serviço. A ponte do Rio Madeira, que atravessa para Manaus, também já está praticamente concluída. Aliás, a ponte está concluída, senhor presidente. O que falta é a cabeceira da ponte. O mais caro foi feito, por incrível que pareça, que é toda a obra da ponte. Mas uma cabeceira, em função de desapropriações, não foi feito. E uma das grandes discussões também, e resultou em várias reuniões da bancada, tanto de Rondônia quanto da bancada do Acre, é a ponte, a construção da ponte do Abunã sobre o Rio Madeira. Esta ponte está na rodovia que liga Porto Velho a Rio Branco do Acre. E hoje é utilizado balsas, isso é um transtorno grande. Mas, felizmente, esta também é uma nova conquista da população do estado de Rondônia e também, por consequência, para a população do estado do Acre. Foi feita a licitação através de RDC. A obra está orçada em 130 milhões de reais. São 3,8 quilômetros de asfalto, de extensão, de acordo com o DINIT. Pelo contrato, os 6 meses iniciais serão para a elaboração e entrega do projeto básico e os demais 30 meses para a execução da obra, com a elaboração do projeto paralelo do poder do projeto executivo. Ou seja, Rondônia está localizada em área estratégica, principalmente para o escoamento da soja produzida, não só no estado de Rondônia, que tem um crescimento grande da produção de soja, produção de milho, produção de algodão, produção da bacia leiteira e seus derivados, mas também a produção do Mato Grosso, que vai a Porto Velho, e Porto Velho ganha a hidrovia do Madeira e segue para Itacoatiara, onde pega os navios de grande calado e sai para exportação. A licitação havia sido suspensa em junho desse ano por uma decisão judicial que determinou a ratificação do edital. A obra tem previsão para iniciar no próximo ano. Então, é uma obra importante. Essa ponte é uma ponte de quase 4 quilômetros que vai beneficiar muito a população que liga entre Porto Velho e Acre. O DINIT também confirmou para o mês de novembro a licitação do contorno norte de Porto Velho. Hoje, senhor presidente, toda a produção do interior do estado de Rondônia, do estado do Amazonas, do estado do Mato Grosso, que vai para o Amazonas, passa no centro de Porto Velho, bem no centro, na Avenida Jorge Teixeira, atrapalhando por completo a população que mora na cidade. Então, nós estamos junto com o DENIT, junto com o nosso prefeito Mauro Nazif, que estivemos hoje em uma reunião grande, hoje pela manhã em Porto Velho, estamos trabalhando para que aconteça urgente esse arco norte, o contorno norte de Porto Velho. E a previsão é que até novembro deve ser lançada a licitação, informou o diretor executivo do DENIT, o Dr. Tarcísio Gomes de Freitas. A obra, quando concluída, vai desafogar o trânsito intenso de carretas pesadas dentro do centro da nossa capital de Porto Velho. Outro tema que eu tenho sempre debatido aqui nessa tribuna é a regularização fundiária da Amazônia. A parceria entre o governo de Rondônia e o Ministério do Desenvolvimento Agrário deu celeridade ao processo de regularização fundiária para que os nossos agricultores, principalmente os agricultores familiares, aqueles que têm os menores terrenos, os menores pedaços de terra, os assentados da reforma agrária, possam ter acesso ao documento da sua terra, ter o seu título e a sua estabilidade no campo e, com isso, não só produzir, mas também acessar um conjunto de outras políticas, como crédito agrícola, assistência técnica rural, o apoio do governo do Estado, o apoio do governo federal, o apoio dos programas com relação à produção agrícola no nosso Estado. Ela é fundamental para que isso aconteça, nós tenhamos o documento das suas terras. A população rural tem que ter o título, o documento, a escritura, para dar uma garantia à sua família. Nós que queremos e temos a preocupação da preservação da Amazônia, o cuidado com as nossas reservas, nossas florestas. Isso é possível a partir do momento que a população tem o documento das suas áreas. Quem não tem documento das suas áreas não vai cuidar da reserva legal, não vai cuidar das nascentes, dos córregos e tudo mais. Então, para tudo isso, a importância do documento da área é muito grande. A soma de esforços entre o INCRA, o Terra Legal e o MDA irá resultar na redução dos conflitos agrários também. A presidenta Dilma deverá ir à cidade de Paraná no próximo mês para fazer a entrega desses 5 mil títulos para a população rural do nosso Estado. É um trabalho do MDA juntamente com o governo do Estado. Nosso governador Confúcio Moura, juntamente com o nosso vice-governador Ayrton, tem feito um trabalho de parceria do Estado com a União para que os nossos agricultores possam ter o documento das suas terras. O que eu entendo, senhor presidente, que é da maior importância para os nossos agricultores. Outro tema que eu trago, senhor presidente, nós estamos acompanhando no Brasil e no mundo, a mobilização das mulheres e de toda a sociedade em torno das campanhas de combate ao câncer de mama, o chamado Outubro Rosa. Segundo tipo mais frequente do mundo, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque a doença é diagnosticada em estágios avançados. Isso só aumenta a importância das campanhas do Outubro Rosa, que lá em Rondônia envolvem prefeituras, órgãos públicos, órgãos de saúde, hospitais, clínicas, associações, entidades de classes, partidos políticos e pessoas que sensibilizam com a doença. O objetivo da campanha é conscientizar a população e também as autoridades públicas sobre o risco do câncer de mama e difundir informações sobre o modo mais eficiente para o diagnóstico e tratamento. É uma campanha necessária contra o câncer e a favor da vida. No Congresso Nacional, aqui no Senado, estamos fazendo nossa parte, dando prioridade para a votação dos projetos que tratam da prevenção e tratamento do câncer de mama. Além disso, apoiamos diretamente o trabalho feito por diversas entidades da sociedade civil organizada, no país inteiro, mas principalmente no nosso estado de Rondônia. Nesse domingo, participei do lançamento oficial da 5ª edição do leilão Direito de Viver. Eu e a minha esposa Ana Maria estivemos lá, participando desse evento que é da maior importância, em prol ao Hospital do Câncer de Barretos da Fundação Pio XII. O lançamento do leilão ocorreu no domingo, no Parque de Exposições, em Ji-Paraná, com participação de representantes de diversas entidades da sociedade civil organizada do nosso estado de Rondônia. O leilão Direito de Viver realizado no dia 30 de novembro, todo o ano, e o objetivo é arrecadar fundos para manutenção do Hospital de Câncer em Barretos. O evento marcou a adesão de captadores de recursos e bens que serão leiloados no dia 30 de novembro próximo. Esse trabalho de captação de bens para serem leiloados será feito até o dia 28 de novembro. Portanto, aquelas pessoas que quiserem nos ajudar podem fazer as suas doações, que essas doações serão levadas a leilão no dia 30. Geralmente são novilhas, touros, enfim, animais que possam ser leiloados. Independente do valor dos bens, toda doação é bem-vinda. São elas que garantem suporte e atendimento de qualidade aos pacientes que são enviados para tratamento. Essa não é uma causa isolada, e sim um projeto de todos nós, de toda a sociedade rondoniense. Destaco, senhor presidente, também a mobilização das mulheres de Rondônia, em especial as mulheres da Ação Mulher Trabalhista do nosso partido PDT, que estão desenvolvendo uma campanha de mobilização em todo o estado, levando orientações para as mulheres de Rondônia e também o trabalho do Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Ji-Paraná, o GAPC, formado há 7 anos, sob a liderança da jornalista e vereadora Silvia Cristina, que desenvolve um trabalho permanente de prevenção e apoio aos portadores de câncer na região central do nosso estado de Rondônia. Há 5 anos, o GAPC de Ji-Paraná estabeleceu uma parceria com o Hospital de Barretos e, neste mês de outubro, coincidentemente, recebemos uma carreta que funciona como um centro de diagnóstico móvel e que já está em pleno funcionamento na região central de Rondônia e deverá atender todas as regiões do estado. A carreta está equipada com mamógrafo, sala de coleta de preventivos, sala para exame e um pequeno centro para coleta de material para biópsia e pequenas cirurgias. Esta unidade móvel já está prestando um grande serviço à população de Rondônia. Só no último sábado, num mutirão que fez parte da campanha do Outubro Rosa, foram realizadas 22 microcirurgias para a retirada de nódulos na epiderme e coleta de material para biópsia. O câncer de pele está entre os mais com mais ocorrências no estado de Rondônia, atrás do câncer de colo de útero e de mama. Isso demonstra que Rondônia necessita com urgência de um centro de diagnóstico do câncer bem equipado e com todas as condições para fazer os exames, diagnósticos e tratamentos preventivos e de encaminhamento para os hospitais especializados. Atualmente, os rondonienses procuram atendimento em outros estados. No ano passado, somente o Hospital do Câncer de Barretos atendeu 1.995 pessoas do estado de Rondônia. Essas pessoas precisam viajar 2.500 quilômetros para receber um tratamento adequado. Se não bastasse o sofrimento da doença, ainda sofrem nas estradas, o que aumenta ainda mais o custo com o tratamento e a despesa de estar em uma cidade distante das suas famílias, sozinhas. Isso causa muito transtorno para as pessoas que precisam desse tratamento. É uma situação realmente desumana e por isso que estamos trabalhando para termos esse centro de diagnóstico em Rondônia. Assim como já conquistamos uma unidade do Hospital de Câncer de Barretos para Porto Velho, nós precisamos desse centro urgentemente no interior do nosso estado. Já apresentamos esse projeto no Ministério da Saúde. Tivemos diversas audiências com o ministro Alexandre Padilha para viabilizar a liberação dos recursos. E isso será feito a partir de uma instrução normativa que o Ministério da Saúde está concluindo para a construção destes centros de diagnósticos de câncer em todo o nosso país. Portanto, mais uma vez, faço um apelo ao nosso ministro Alexandre Padilha, para que nos ajude na liberação desse recurso, para que as famílias de Rondônia possam ter esses exames preventivos e os primeiros tratamentos já no estado de Rondônia. Fica aqui, mais uma vez, esse nosso pedido ao ministro Alexandre Padilha, que sempre prontamente nos atendeu com todos os nossos pedidos que levamos ao Ministério da Saúde. Confiamos na palavra do ministro e aguardamos em breve uma outra boa notícia. Digo isso porque a boa notícia da semana foi a liberação junto ao Ministério da Saúde, via Caixa Econômica Federal, o valor de R$ 32 milhões para a construção do Hospital Regional da cidade de Ariquemes. Valor esse resultado de emenda parlamentar que colocamos no orçamento do ano passado e que foi garantido pela ação do Ministério da Saúde. É um trabalho que fazemos junto com o Governo do Estado, através do nosso governador Confúcio Moura, através do nosso vice-governador Ayrton Gurgas, que fazem um trabalho importante para a descentralização do atendimento da saúde do nosso Estado, criando hospitais regionais em várias cidades do nosso Estado, na BR-429 em São Francisco, em Vilhena, em Cacoal, em Jiparaná, Guajará-Mirim, evidente, em Porto Velho é muito importante, mas agora Ariquemes vai poder contar com esse hospital regional, com 150 leitos, um hospital que iniciou-se o seu trabalho, o seu projeto, quando o atual governador era prefeito municipal de Ariquemes, nós recepcionamos aqui em Brasília e colocamos essa emenda parlamentar no valor de R$ 32 milhões para a construção desse hospital. E prontamente o ministro Alexandre Padilha se comprometeu em fazer a liberação e o fez, a liberação na sua totalidade, para que, através da Caixa Econômica, o Governo do Estado possa licitar e construir esse hospital que vai atender não somente as pessoas que moram em Ariquemes, mas a Grande Ariquemes, todo o Vale do Jamari não possui um hospital dessa natureza, dessa importância para atender a sua população. Portanto, fica aqui os meus agradecimentos ao ministro Alexandre Padilha e toda a sua equipe com relação à liberação desta verba tão importante que vai ajudar muitas famílias do nosso estado de Rondônia, em especial da grande região de Ariquemes, do Vale do Jamari, em especial as pessoas que moram na cidade de Ariquemes.